Boa tarde a todos. Senhor presidente, queria ter usado essa tribuna por ocasião do pequeno expediente, mas ainda em tempo, eu quero explanar a minha preocupação com o que vem acontecendo e é noticiado na imprensa, no que concerne ao que eu chamo sobre uma conduta, no meu ponto de vista, indevida do judiciário brasileiro, que a gente precisa refletir o que está acontecendo. E eu queria, nessa tribuna hoje, refletir com os meus pares, especialmente com o povo pernambucano, sobre os últimos acontecimentos do final de semana, que considero de extrema gravidade. E é importante a gente refletir sobre isso, deputado Feitosa. Sobre a denúncia da empresa X, antigo Twitter, em relação à conduta que o judiciário vem adotando. E é importante a gente emitir a nossa opinião e não ficar em cima do muro, e não fazer prévio julgamento, mas alertar a população brasileira sobre o que nós estamos vivenciando, de maneira que a gente não possa ser surpreendido e ter os nossos direitos constitucionais tolhidos, sobretudo o que a gente chama que é um direito universal, importante, que é a nossa liberdade de expressar-se e de ter opinião. Abre aspas, é urgente, porém, que todos os congressistas, e aqui eu abro um parênteses para que todos os parlamentares, em qualquer que seja as esferas, representantes legítimos do povo brasileiro, estejam vigilantes, a palavra é essa, estar vigilante, independente da bandeira político-partidária, que se unamos para lutar contra manobras obscuras do silenciamento. A censura é uma facada na alma do parlamento e da sociedade. E quando eu falo que essa é uma reflexão que nós devemos fazer, deixando de lado as nossas paixões ideológicas, é dizer que o parlamento vive, sim, de narrativas políticas, do bom debate, e a gente tem que ter o cuidado onde o nosso direito não seja cerceado. E movido por essas palavras, senhor presidente, não poderia deixar de declarar a minha profunda preocupação com o embate constante entre a liberdade de expressão e o que eu chamo de censura prévia em nosso país. A liberdade de expressão é um direito universal, como já falei, que deve ser defendido e protegido por todos nós, deputado Alberto Feitosa. E devemos estar vigilantes contra qualquer tentativa de restringir esse direito, seja por meio de ações legais ou por meio do discurso. É por isso que eu uso essa tribuna hoje para trazer esta temática de forma equilibrada, quem conhece o meu perfil moderado, mas que não podemos ser omissos e ficar em silêncio diante de tal afronta. Por meio de discursos de ódio, de intolerância, travestido muitas vezes de qualquer capa, mesmo que sejam aqueles revestidos da tal defesa da democracia. Quem lembra, senhoras e senhores, da expressão, liberdade de expressão como excepcionalidade, um exemplo recente que aconteceu do chamado jeitinho brasileiro para praticar censura pelo bem da democracia foi executado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral em outubro de 2022. Abre aspas. Não se pode permitir a volta da censura sobre qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico em que estamos na iminência de ter segundo turno das eleições, mas vejo isso como uma situação excepcionalista. Fecha aspas. Essas foram as palavras da ministra Carmen Lúcia, do TSE, votando contra a publicação de documentário do Brasil Paralelo antes do término das eleições. E aqui eu me pergunto se isso é ou não é, ou pode ou não pode ser caracterizado como censura prévia, como um julgamento prévio, e se esse há o direito de publicação, liberdade de expressão, liberdade artística, que está consagrado na nossa Constituição. Pois bem, o caso recente envolvendo a briga, vamos dizer assim, entre Elon Musk e Moraes, desde sábado que vem trazendo algumas notícias que a gente precisa refletir, e olha que o caso dia a dia vai se revelando em novos eventos. E como eu falei, eu não quero aqui julgar, eu quero refletir sobre a matéria, Brígido. Porque quando se tira o nosso direito de voz, está tirando a nossa liberdade. Isso é muito perigoso num Brasil de uma democracia tão recente e que custou tão caro para cada um de nós. No sábado, dia 6 do 4, deputado Feitosa, Elon Musk, proprietário do X, antigo Twitter, questiona o ministro Alexandre de Moraes no seu próprio perfil. Abre aspas. Por que o senhor está exigindo tanta censura no Brasil? Fecha aspas. Nesta mesma data, o empresário repostou várias reportagens, documentários, documentos agora conhecidos como Tweet Files Brasil, onde estão compilados pelo jornalista americano Michael Schellenberg e revelam a indignação dos funcionários dessa rede social ao lidar com as exigências judiciais atípicas e controversas que está acontecendo no Brasil. No mesmo sábado, 6 de abril, ao comentar essas matérias, o empresário Elon Musk afirmou, abre aspas, essa censura agressiva parece violar a lei, que está acima de tudo e de todos, e a vontade popular dos brasileiros, fecha aspas. E na sequência, o empresário anunciou, abre aspas, nós estamos suspendendo todas as restrições, ou seja, as ordens dessa censura. E esse juiz, fazendo referência ao ministro Alexandre de Moraes, aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e tirar do ar a empresa X Twitter aqui no Brasil. Como resultado, nós provavelmente perderemos toda a nossa receita. E não se trata apenas de receita. Teremos que fechar o nosso escritório por lá. Mas princípios valem mais do que lucro. A empresa está dizendo, se necessário fechar, a gente fecha. Não é por questão de recurso ou de receita, mas é sobretudo a liberdade que nós temos como cidadão de emitir opinião, e as redes sociais foram criadas para esse fim. Domingo, dia 7, a Agência do Brasil, que é um órgão estatal da imprensa, publicou a seguinte notícia, deputado Feitosa, abre aspas, Moraes inclui Elon Musk em inquérito das milícias digitais, inquérito esse que tem início, mas que parece que não tem fim. Decisão sai há pouco, após o bilionário publicar crítica ao STF e criticar o ministro Alexandre de Moraes, fecha aspas. Segundo a matéria, o ministro ordena a instauração de um inquérito por prevenção. A palavra é essa, inquérito por prevenção. Eu queria entender isso dentro do ordenamento jurídico, inquérito por prevenção. Para apurar as condutas de Musk, dono do X Twitter. Segunda e hoje, o desdobramento tem sido frenético e não há tempo de comentar todos agora. Por isso que eu estou citando alguns e trazendo essa reflexão nessa tarde, aonde isso vai parar. O que a gente chama talvez de judicialização, dentro do nosso contexto, o ativismo judicial parece que não tem fim. E eu espero que Renato Antunes não seja incluído também no inquérito por estar emitindo a sua opinião publicamente, de forma democrática, no parlamento pelo qual eu fui eleito. E aí a gente precisa fazer uma análise crítica, sim, porque quem está dentro de um contexto, quer seja eleito ou não, mas exerce um mandato público, deputado Lula Cabral, precisa estar, sim, ciente que sempre haverá críticas e sugestões. E a gente precisa ter essa maturidade, mas parece-me que o nosso judiciário, ele não foi, né, não tem a maturidade de absorver as críticas e simplesmente usa de artifícios, no meu ponto de vista, que não são legais para cercear o direito de alguns. O ministro Alexandre de Moraes vê indício de instrumentalização criminosa e intencional do X Twitter. Ele vê, e é importante que se aponte onde, e de uma campanha de desinformação sobre a atuação do STF e do TSE, instigando a desobediência e obstrução da justiça. Nessa decisão, Moraes ainda faz referência a outra investigação, do inquérito das fake news, que também não tem prazo para acabar. Eles criticavam tanto a Lava Jato, que se alongava, mas o inquérito da fake news, onde o mesmo instrumento aponta, investiga e julga, parece que não tem fim. E a gente pergunta até onde vai isso. Curiosamente, o Ministério Público, lá atrás, pediu o arquivamento de ambas investigações e denunciou em manifestações oficiais vícios ao devido processo legal e violações da nossa Constituição nesses procedimentos. Então, nesse sentido, senhoras e senhores, eu quero encerrar dentro do meu tempo regimental. É importante lembrar ao povo pernambucano e aos deputados desta casa que a Constituição brasileira é cristalina em relação à censura prévia e às chamadas sanções de mordaça, aqueles que impedem o cidadão de se manifestar. Artigo 5º da nossa Constituição, na nossa Lei Magna, no inciso 9, consagrados direitos individuais, garante, é livre a expressão de atividade intelectual, artista, científica, da comunicação, independentemente de censura ou licença. E esse princípio vai encontrar reforço em outro dispositivo constitucional, no artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. E ainda o parágrafo 2º ainda deixa bem explícito, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Portanto, senhoras e senhores, e antes de ouvir a deputada Débora, para refletir junto com a gente, é necessário ter o intelecto, não é necessário ter o intelecto de um cientista da NASA ou alguém que está em Harvard, como está agora o prefeito e a governadora, para compreender que a lei maior, a nossa Constituição, impede o Estado de calar vozes, especialmente nas fases de investigação. Há limite para tudo, a razoabilidade, a proporcionalidade. E é verdade que rede social não é terra sem lei. Quem fala, quem emite opinião, tem que responder por elas. E se afirma algo, precisa provar que aconteceu algo. Mas ninguém pode ser vedado da sua opinião, especialmente nas fases de investigação, que antecede o processo, o julgamento e uma eventual condenação coletiva. É o que está acontecendo no Brasil agora. Manda suspender conta, manda fechar conta. A pessoa é arrolada num processo para ser investigado, mas já é condenado, tendo seu direito cerceado de falar. E eu me pergunto, senhores e senhoras, será que foi a mesma proporção, razoabilidade que foi feita anos atrás? Quero citar, por exemplo, o caso Lula. Quando estava hospedado, permita-me dizer, perdão, preso na Polícia Federal, porque aquilo quase não foi uma prisão, condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, ele possuía conta ativa no Twitter. E cadê a coerência? Eu não consigo entender. Uma pessoa que foi presa, condenada em 3 instâncias, tem suas redes ativas. E alguém que está sendo supostamente investigado, simplesmente tem seu direito cerceado e suas contas restritas. Então não existe proporcionalidade, no meu ponto de vista, não existe coerência. Caso de José Dirceu, outro que já foi acusado, condenado por corrupção de forma reincidente, cumpre pena de mais de 30 anos em regime aberto, também tem contas ativas em redes sociais. E aí a gente vê um peso, duas medidas, e é importante que possamos refletir sobre isso. E antes de passar para a Débora, esse último fato por si só já demonstra que até grandes criminosos, delinquentes que tentaram subverter a democracia, que cometeram crimes contra a administração pública, até eles não podem ser silenciados pelo Estado. Até eles têm o direito de voz, mesmo condenado em tantas instâncias. E a crítica de muitas a essas medidas cautelares decretadas pela Justiça, sem explicação, sem previsão explícita na lei, nos deixa no alerta amarelo, se não vermelho, aonde nós estamos chegando. Concluo fazendo uso das palavras, por acaso, o ministro Alexandre Moraes, na sua polêmica decisão, abre aspas, os provedores de redes sociais e de serviços de mensagem privada, hein, devem absoluto respeito à Constituição Federal. E aqui eu faço um alerta. A grande questão aqui é que ele também, o iminente ministro, também deve respeito e o dever de seu fiel cumprimento à nossa Constituição. E eu escuto a deputada Débora Almeida.
Muito obrigada, deputado Renato. Parabenizo por trazer um tema muito importante nesta casa, nesta tarde. E dizer que muito do que está acontecendo no nosso país, com as decisões, como o senhor trouxe, cautelares e decisões por parte do Supremo Tribunal Federal, é exatamente por existir uma omissão legislativa sobre o tema. Esse tema deveria estar sendo debatido, discutido e construído as soluções no Congresso Nacional. A Constituição Federal, ela é de 1988, onde ninguém nunca nem imaginava, acho que nem celular existia naquela época. E a gente avançou, né? E vem avançando muito na tecnologia, na comunicação, nos acessos. Então, é muito necessário que nós tenhamos no nosso país uma legislação para normatizar, né, a utilização das redes sociais. A gente sabe que uma rede de televisão, ela tem normativas que ela precisa seguir. Se a gente vai e conversa com e vê também as normativas de rádio, também tem que seguir. Então, eu entendo que as redes sociais, elas não podem ser totalmente aberto e sem normativo. Os provedores, né, que são instalados aqui e que chegam ao Brasil por meios de redes sociais, eles precisam sim, né, seguir a Constituição Federal, mas eu reconheço que hoje no nosso país falta uma normativa, falta uma legislação para poder disciplinar isso. E aí o que é que acontece? O que está acontecendo em muitas temáticas no nosso país? com a ausência normativa por parte do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal vai fazendo, né, as legislações e vai definindo. A gente teve agora, inclusive, uma normativa publicada com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre a questão da inteligência artificial nas próximas eleições. Ou seja, são normativas que estão sendo feitas pela Justiça, né, pelo Poder Judiciário. Então, é muito importante que nós tenhamos, sim, um controle. E isso não quer dizer que seja censura, mas é necessário a gente ter uma segurança na utilização das redes sociais, que são universais, né? Até por questão de segurança de quem utiliza as redes sociais e muitas vezes outras pessoas que são vítimas de muitas coisas que são divulgadas nas redes sociais. Mas aí é muito importante que a gente possa ter no nosso país uma normativa, que o Congresso Nacional possa fazer exatamente esse debate. E eu vejo muitas vezes o debate de uma ação tão importante, de uma normativa tão importante, ela terminar ficando dentro da polarização de direita e de esquerda, e a gente terminar de fazer realmente, né, o debate. A gente tem o direito de expressão, né, de exprimir, desde que o direito do outro, né, seja respeitado. Mas é muito importante que a gente possa ter essa normatização, esse controle também nas redes sociais. Obrigado.
Obrigado, deputada Débora Almeida, por contribuir com esse debate. O bom é isso, Débora, que a gente pode até divergir em alguns aspectos. A normatização das redes sociais é um tema bem polêmico. A liberdade de expressão, inclusive, precede, né, o direito de falar, o direito de expressar e de opinar. Mas concordo com Vossa Excelência no sentido que precisamos aprofundar esse debate. Mas não é no Judiciário que o Congresso se posicione. Que os deputados que foram eleitos de forma democrática, representando o país, no país, nas suas diversas faces ideológicas e partidárias, se pronuncie. Mas como a gente falou no início, e eu concluo e concordo com a senhora, que esse não é um debate que devemos fazer à luz de paixões ideológicas partidárias, mas em respeito restrito ao texto constitucional do seu artigo 5º, que garante a cada um de nós o direito de se manifestar. Mas hoje o que se vê é o medo, Feitosa. Eu confesso que para fazer um discurso desse eu tive que ponderar se valeria a pena eu subir, porque hoje até para colocar aqui um voto contra um ministro, de voto de aplauso, um título, é um medo que dá. Será que lá na frente eu vou ser perseguido? Será que o deputado Renato Antunes agora, ou o deputado Feitosa que vai fazer o aparte, pode ser colocado também como réu nesse processo? Então isso impede da gente do direito de debater, gente. E se eu falo, se olha, o deputado que foi eleito, que a tribuna nos foi dada para representar e para ecoar vozes, imagina um cidadão na ponta da linha se ele não está com medo. Então a censura é algo que precisa ser dito, que de fato que assombra o povo brasileiro. E a gente precisa ter essa maturidade, Débora, para discutir. Mas fora da esfera judicial, no Congresso Nacional, existe para isso a Casa de Leis, a Casa do Bom Debate, a Casa da Pluralidade Político-Partidária e Ideológica. O STF não. O STF é o local de resguardar a Constituição Federal. É julgar à luz, como fala lá a figura, né? A justiça cega, porque a regra é a Constituição. É ela que baliza. Mas eu queria escutar o deputado Alberto Feitosa.
Deputado Renato Antunes, meus colegas deputados pernambucanos, eu nunca pensei em minha vida que ia ser colega de um bilionário, colega de um dos homens mais influentes do mundo, deputado William Brito. E hoje sou colega no mesmo inquérito investigado, no inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news. Veja, quem promoveu isso para mim? Alexandre de Moraes. Pois é, eu queria, antes de adentrar na minha parte, primeiro dizer à deputada Débora Almeida que eu concordo que nenhum ambiente de comunicação pode ser ambiente livre. E tem que sempre, tudo nesse país, eu sou um defensor da democracia, para mim democracia é respeito à lei e à ordem, as plataformas que operam no Brasil têm que cumprir a nossa Constituição, sim. Mas, sobretudo e principalmente, aqueles que têm o papel no seu labor de defender, de interpretar a Constituição, esses mais ainda. e não pode, rasgando a Constituição, se manter um inquérito, como Vossa Excelência já bem disse, que a pessoa indica, investiga, é vítima e julga. Um inquérito que tem duração de 5 anos já. E um inquérito que tem como objeto fake news, que o Congresso Nacional até então não tipificou o que são fake news. E também, da mesma forma, é preciso dizer que existe um marco regulatório das redes sociais no Brasil. Eu vi ontem, lamentavelmente, o presidente do Senado dizer que precisa imediatamente regulamentar as redes sociais. Já existe um marco regulatório. Mas, deputado Renato Antunes, quero parabenizar a coragem de Vossa Excelência. Confesso que eu fiquei aqui algumas vezes pensando, vou ou não numa parte? Vou dizer, nunca tinha dito, porque eu sou investigado neste inquérito do fim do mundo. E hoje, repito, sou colega do Elon Musk. Eu estava em Roma, entrando no hotel, 4 horas de diferença do Brasil. Chega um brasileiro, acho que de Minas Gerais, me identificou, deve ser meu seguidor nas redes sociais, e disse, olha, está tendo uma confusão lá em Brasília. Eu confesso ao senhor que não sabia. Era exatamente 8 de janeiro. Subo ao quarto do hotel, ligo a televisão e uma televisão, a CNN, estava transmitindo o que estava acontecendo em Brasília. E a frase embaixo dizia assim, patriotas avançam de maneira, numa manifestação pacífica em direção ao Congresso Nacional. Eu tirei uma foto da televisão, pá, coloquei no meu story. Voltei para o Brasil.
Investigado.
Indiciado. Investigado. E fui ouvido pela Polícia Federal, onde o delegado começa me perguntando da seguinte forma, senhores deputados: o que o senhor quis com aquela foto? E o senhor, por isso, está sendo investigado no inquérito da tentativa da quebra da ordem social e de tomada de poder. Eu disse, no meu íntimo, né? Estava de lado do advogado, fui orientado a responder apenas o que foi perguntado, mas eu tive vontade de perguntar, doutor, delegado, o senhor acredita de fato no que o senhor está me perguntando? Era aquelas velhinhas, aqueles homens que estavam com bandeira, com a Bíblia, que queriam tomar o poder, que queriam invadir e tirar Lula da sua cadeira de presidência, ou ali era um ato de manifestação de tudo isso que a gente está vendo agora, o Brasil ser exposto lá fora. A decisão do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes de colocar um bilionário como Elon Musk, um homem que tem a Tesla, um homem que tem a SpaceX, um homem que tem empresas por todo o mundo, além de ter também um trabalho social, ele desenvolveu casas no valor de $10 mil que ele faz a título de doação na África. Ele tem também equipamentos de saneamento básico que ele instala em comunidades pobres na África e poderia também instalar aqui no Brasil se não houvesse esse conflito. Pois bem, quando a gente vê um ministro do Supremo colocar um homem com esse quilate, com esse tamanho a nível internacional, num inquérito do fim do mundo, e diz ele que ele, a partir de agora, ele vai ser investigado no inquérito de fake news, e eu repito aqui, não tem tipificação legal para isso, e como suspeito de participar de milícias digitais, que até então não vi, depois de 5 anos, alguém ser responsabilizado, 5 anos investigando, 5 anos indicando, 5 anos julgando, não vi ninguém até agora ser responsabilizado por liderar ou para fazer parte de milícias sociais. Vim sim uma acusação gravíssima, que Vossa Excelência aqui já falou, de perfis que foram derrubados no Twitter em pleno período eleitoral. Eu gostaria que o deputado João Paulo, como beneficiado desse absurdo, porque teve o presidente da República eleito, e os perfis de deputados, de parlamentares, de jornalistas importantes, todos que faziam oposição ideológica e política ao presidente declarado eleito. E o que é mais grave também, vocês vão derrubar a plataforma deles, mas se eles por acaso perguntarem judicialmente ou através da plataforma qual é o motivo, você não pode dizer. Você vai ter que dizer que é quebrando a regra da plataforma. E se você disser, os seus funcionários ou quem disser a verdade, responder à luz do direito a verdade, poderá ser preso. E aí, o que é que diz o Elon Musk? Eu vou fazer um download e vou divulgar tudo, mas primeiro eu vou preservar a segurança dos meus funcionários. Findo aqui dizendo que esse discurso, essa posição que eu mais uma vez parabenizo, e não desejo ser Vossa Excelência, além de colega aqui nesta casa, colega de investigado também no inquérito da fake news, quero dizer a Vossa Excelência que isso não parou. Ele já desbloqueou contas de alguns jornalistas que já começaram a escrever no Twitter, e isso eu acho que é mais um episódio de tantos outros que ainda virão. E deputado Renato Antunes, que bom que isso está dando coragem para muitos brasileiros, muitas pessoas de mundo afora, que temiam de fato, inclusive parlamentares, temiam de fato se posicionar, agora estão se posicionando. Por que, deputado João Paulo? Porque deixou de ser uma coisa de nós contra vós. Agora, todos se unem e vê que a questão não é contra o Bolsonaro, contra o bolsonarista ou contra os simpatizantes da direita. A coisa agora toma volume e é contra qualquer um que vá contrariar Sua Excelência o ministro Alexandre Moraes. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, deputado Feitosa. Incorporo na íntegra a vossa parte. E como bem falou Vossa Excelência, eu citei fatos.
Para materializar, só uma coisa que eu esqueci para materializar. O deputado André Janones escreveu um livro, deputado Renato Antunes, onde ele é réu, confesso. Ele diz no livro dele que promoveu fake news com fins eleitorais. Ele jamais sequer passou no rol de provável investigado do inquérito do fim do mundo.
Ele não se tornou seu coleguinha de inquérito.
Nem quero.
Nem quer, né? Mas eu incorporo vossa parte e digo que são fatos do sábado e domingo. Esse é um assunto que a gente traz essa tribuna e talvez para alguns não tenham relevância, mas isso tem a ver com a atividade, inclusive, que exercemos nesta casa. Nosso direito de falar, de expressar, de emitir opinião, sem temer aquilo que não consta dentro da Constituição. Eu acho que somos responsáveis pelo que falamos, em respeito absoluto à Constituição. E se dentro de um mundo de rede social tiver algo que possa gerar um crime, existem instrumentos legais para isso. Todo tipo de calúnia e difamação tem que ser provado, comprovado, e tem instrumentos legais. Mas não pode tirar o direito de brasileiros de ter a sua completa liberdade de se expressar, sobretudo quando a gente vê que algo que se diz judiciário, mas o que a gente vê, infelizmente, é uma politização desse debate, que, como falou o deputado Feitosa, já se alonga por 5 anos. E a minha pergunta, até quando? Até quando vamos consentir e ficar omissos diante do que a gente está vendo de uma judicialização daquilo que eu chamo do debate político? Quer ser político, Feitosa? Faça como você fez um dia. Largue a farda e venha se candidate. Feliz é um partido. Então, se o iminente Alexandre Moraes quer debater política, que ele tenha coragem de sair do STF, se filiar a um partido, que não será o nosso, certamente, mas que ele venha para o debate. Mas não fazer política de onde ele está fazendo em total desrespeito, em minha opinião, fique registrado nos anais dessa casa, completamente contrária ao que prevê o nosso texto constitucional. Que Deus nos abençoe, abençoe Pernambuco, abençoe o Brasil.